que de uma certa forma também gera um acúmulo também de processos para serem apreciados nas comissões. E a Câmara Municipal tem um mês de abril de muitos desafios. O presidente Domingos Paulo, por exemplo,
para a gente poder abrir a sessão, solicito o vereador
Frederico Godói. Já a gente volta com mais informações.
Combinado.
Bom dia a todos. Vereador Delcimar, vereador Andréia, vereador Marcos Cavalho, vereador Edmilson, vereador João Feitosa, vereador Leandro Ribeiro, vereador Frederico Godói, vereador Cabo Fred Cacheta, vereadora Cleide Lairo, vereador presidente Domingos de Paulo. Quórum suficiente, presidente.
Havendo qual o suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito ao vereador professor Marcos que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Eu bendigo o Senhor que me aconselha e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante os meus olhos, pois se o tenho ao meu lado não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais caminho para a vida, junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Salmo 15.
Abertura do pequeno expediente, solicito ao nosso primeiro secretário, o vereador Capete Cacheta, que faça a leitura da cinta da ata anterior, projeto, requerimento e correspondência.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Leitura da ata da sessão anterior. Aos 5 dias do mês de abril de 2023, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paula, secretariado por Jackson Charles, Cabo Franche Caixeta, Frederico Godói, Cleide Lari e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Pequeno expediente. Usou a palavra, policial federal Soendo. Grande expediente. Usou a palavra, João da Luz. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado quórum suficiente. Ou votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 56 de 2023, de autoria da vereadora Andréa Rezende, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina à senhora Maria das Graças Landim de Carvalho Caiado e determina outras providências. Retirado de pauta por ausência de quórum. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 024, de autoria do vereador Frederico Godói, que dispõe sobre a instalação de brinquedos adaptados para as crianças com deficiência em locais públicos de lazer, praças e parques do município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 44 de 2023, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, que dispõe sobre o programa de disponibilização de contraceptivo reversível de longa duração, de etanogestrel e da outras providências. Foi solicitado e deferido pedido de vista. Projeto de resolução número 061 de 2023, de autoria da mesma diretora, que denomina Pedro Demetrio, o espaço do jornalista localizado no hall da Câmara Municipal de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Ou votação de moções e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem. Doutora Trícia Barreto, Jean Carlos, professor Marcos Carvalho. Comunicações. Ré Hamilton Espíndola, Cabo Fred Caixeta, João Feitosa, Policial Federal Suender, Domingos Paula, Jean Carlos, Delcimar Fortunato, Luzimar Silva, doutora Trícia Barreto, André Rezende, Jackson Charles e Cleide Lara. Sem mais nada se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 10 de abril em horário regimental. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária 064 de 2023, de autoria da vereadora Andréa Rezende. Institui e inclui no calendário oficial do município de Anápolis o dia do artista local, a ser comemorado anualmente no dia 24 de agosto ou na semana. Projeto de lei ordinária número 66 de 2023, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a isenção do pagamento de ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, nos estabelecimentos de ensino particular de primeiro e segundo graus do município que ofereçam bolsa de estudo para aluno hipossuficiente que contém alguma deficiência e da outra providência. Projeto de Lei Ordinária número 67/2023, de autoria do vereador João da Luz, que torna obrigatório o fechamento de valas e buracos abertos por empresa pública ou privada nas vias públicas do município e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 68/2023, de autoria do vereador Eli Rosa, que altera a redação do parágrafo único do artigo 1º da Lei Ordinária número 3.921, de 12 de julho de 2017. Projeto de Lei Ordinária 069/2023, de autoria do vereador Dr. José Fernandes, que institui o Dia Municipal da Criança Taqueostomizada. Projeto de Lei Ordinária 071/2023, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, que institui no município de Anápolis o mês de abril marrom para prevenção e combate à cegueira. Projeto de Decreto Legislativo 072/2023, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania anapolina ao senhor Getúlio Nascimento e determina outras providências. Veto 073/2023, de autoria do prefeito municipal. Veto total ao toque de lei número 011/2023, que dispõe sobre o direito de realização do novo teste de Covid na rede pública municipal de saúde de Anápolis para paciente que testar positivo. Iniciativa do vereador Cabo Fred Caixeta. Projeto de lei complementar 074/2023, de autoria do prefeito municipal, que altera o anexo 2 da lei complementar número 503, de 20 de julho de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal. Sem aviso, devolvo a palavra, senhor presidente.
Correspondências. Abro um pequeno expediente, já cedo a palavra para o vereador Reamilton Espíndola. Está presente no plenário? Reamilton Espíndola.
9h46, o presidente em exercício, Jackson Charles, abre a palavra e o vereador Reamilton vai usar o pequeno expediente.
Comentar aqui o vereador Jackson Charles, presidente interino, comentando a todos da mesa, comentar aqui o vereador Delcimar Fortunato, comentando a todos os novos vereadores. Comentar aqui também meu amigo pastor João Costa, comentando a todos da comunicação. Você que nos ouvem e nos escutam pelas redes sociais, pelos canais abertos através da Rádio Manchester de Anápolis, também TV Câmara pelo YouTube, e a todos os segmentos de comunicação que tem levado aqui as sessões. Meu cumprimento. Quero aqui fazer menção hoje do dia 8 de abril. Dia 8 de abril é o Dia Nacional do Sistema Braille. O Sistema Braille é um sistema universal de leitura e escrita para pessoas cegas ou com deficiência visual. Foi criado pelo francês Louis Braille. É uma versão mais conhecida, é do ano de 1837. Em 1892, o americano Frank Hall incorporou avanços ao método de escrita, com a criação de uma máquina em braille, composta por 7 teclas que formam diferentes combinações, representando letras, números e outros sinais. No Brasil, o Dia Nacional do Sistema Braille é celebrado no dia 4 de abril, em alusão à data do nascimento de José Álvares de Azevedo, primeiro professor cego do país e responsável por trazer o método para cá. Nosso país foi o primeiro da América Latina a adotar oficialmente o sistema, inaugurando o Instituto Imperial dos Meninos Cegos na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1854. Nessa escola, na década de 1870, teve início a produção de livros em braille. Nós sabemos que o braille é a comunicação escrita para as pessoas com deficiência visual e para o cego, ou seja, a pessoa que tem baixa visão e a pessoa cega. E eu quero aqui alongar os meus cumprimentos, cumprimentar aqui o meu amigo Massami, que é professor ali no CEMAD, no Centro Municipal de Atendimento às Pessoas com Deficiência, aqui no nosso município. O Massami tem uma história muito bacana, que também, né, além do professor em braille, ele também é deficiente visual, e tem o Elvis. Quem é o Elvis? O Elvis é o cão guia do Massami. Foi o primeiro em Anápolis, um cão adestrado, ensinado para poder conduzir as pessoas com algum tipo de cegueira ou deficiência visual. Então, quero aqui cumprimentar o Massami, também o seu cão-guia, o Elvis, que tem prestado um bacana trabalho quanto à direção do Massami. E ali no SEMAD ele já tornou, né, um cartão postal. Então, os meus cumprimentos ao Massami. Bom, protocolei ainda nessa casa de lei um projeto chamado Abril Marrom. O que, que é isso, Ramiro? O Abril Marrom, ele vai trazer um olhar muito específico quanto às cegueiras, tanto uma cegueira que é provocada ao longo da vida, ou também uma cegueira natalina. Essa pessoa que tem essa deficiência, ou seja, a deficiência visual ou a cegueira, ela terá uma publicidade maior no nosso município através do Abril Marrom. Então, dia 8 de abril, Dia Nacional do Braille. Né, uma comunicação alternativa e a escrita para a pessoa cega. Então, nesse mês, há de comemorar também, se Deus quiser, por isso chama a atenção dos novos pares para esse projeto que está já tramitando nas comissões, para que seja aprovado também aqui nessa Casa de Lei o mês Abril Marrom. E eu não posso deixar de falar que dentro do projeto nós também temos da conscientização e da publicidade a essa deficiência, também dar publicidade às bengalas. Por exemplo, doutor Zé Fernandes, existem três tipos de bengalas para a pessoa cega, né? A bengala branca, a bengala branca com vermelho e a bengala verde. O que significa isso? A bengala verde é a bengala da pessoa que tem a baixa visão. A bengala branca é para a pessoa cega. E a bengala branca com vermelho ou vermelho com branco é a bengala para a pessoa que, além de cega, ela é surda. Então não adianta nada. Se você vê ali uma pessoa com a bengala branca com vermelho, você fica gritando, ô fulano, ô Beltrano, ele não vai te ouvir, porque além da cegueira, ele tem a surdez. Então, o projeto Abril Marrom, além das publicidades, das políticas públicas, é também conscientizar, né, a população sobre o estilo de vida daquela pessoa. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Ainda no pequeno expediente, concedo a fala por 5 minutos ao vereador policial federal Suender.
Nove horas e 52 minutos, 9h52, vereador policial federal Suender é do PRTB. Fala por até 5 minutos.
Bom dia a todos, bom dia a todos do plenário, bom dia a todos que estão nos ouvindo, assistindo pelo canal YouTube. Importante a minha vinda hoje aqui na tribuna para repercutir, né, uma informação que surgiu esse final de semana relacionada ao nosso executivo, onde um portal, né, de Anápolis, onde uma linha de imprensa divulgou algo muito grave. O que eu considero grave? Né? Eu acho que o legislativo deveria dar um olhar especial nessa situação. É onde os familiares, esse é o texto, né? Familiares de Luiz Carlos afirmaram à Polícia Civil que Roberto Naves tem fazenda de 12 milhões em Porangatu. Isso é perigoso, né? Perigoso saber sobre essas informações dessa forma pela imprensa. Né? Não dá para afirmar a veracidade disso, né? Mas eu acredito que o prefeito tem que se explicar em público, para o Poder Legislativo também, é importante a explicação. Isso faz parte, né, de um trabalho do Legislativo, de buscar saber sobre essa situação. A informação sugere que poderia o próprio prefeito ter um laranja, né, que contratou, que buscou, né, a compra de uma fazenda, num valor alto, e colocou um terceiro para estar ali figurando como proprietário. Essa é o que sugere essa matéria, né? Então, é importante que venha esclarecimento, né, para a sociedade em geral, porque daqui a pouco a gente vai ver a política anapolina como era a colombiana, né, na década de 90, ali onde executavam pessoas, tinham políticos envolvidos com compras milionárias, laranjas, enfim. Então, nós temos que avaliar isso, trazer a verdade. Claro que a Polícia Civil, que está tomando conta do caso, né, e eu, pelo que eu entendi, estaria na inteligência, estaria, né, no sigilo. Então é importante que o Poder Executivo se manifeste relacionado a essa situação, porque fica difícil para o contribuinte, as pessoas que estão lá na ponta, analisar isso. E para o Legislativo também. Por isso que o Legislativo tem que estar fiscalizando, tem que estar olhando e tem que estar pedindo esclarecimentos. Eu vou pedir os esclarecimentos ao Executivo, vamos caminhar o ofício para o Executivo, para que ele tenha o direito de responder ao Legislativo. No mais, eu sugiro também que a gente possa estar assinando, né, aquela CPI que eu pedi, que é a SEI. A SEI dos contratos, né, que teve operação dentro da Prefeitura Municipal de Anápolis, teve uma operação interna dentro através do Ministério Público, né, e nada foi feito. Não teve explicações. Inclusive, eu já solicitei ao procurador do município se providenciou alguma etapa de investigação, se trabalhou alguma coisa interna, sindicância, para saber também sobre aquela questão dos contratos. Não tive resposta. Por isso, mais uma vez, eu conclamo aí aos vereadores poder assinar essa SEI, poder investigar toda aquela situação daqueles contratos, né, que estaria sob suspeita, que estaria, colocou o Executivo também sob suspeita. Então é importante que a gente dê essa condição, né, para a população saber o que está acontecendo e dê condição também para o Executivo explicar. Eu acho que a SEI é importante para isso. Claro que, como eu falei, essa notícia é noticiada através de imprensa, né, não há fatos aqui que eu possa levantar e dizer a veracidade, mas é uma notícia, né? E isso tem que ser esclarecido pelo poder público, essa notícia de compra de fazenda, compra milionária de fazenda, 12 milhões, e através de um terceiro, né? Um terceiro que, né, foi a óbito por assassinato. Então, tudo isso tem que vir à tona. Como eu falei, acredito no Executivo, acredito no Ministério Público, acredito na Polícia Civil, no trabalho dos investigadores, né, em momento certo, venha à tona, espero que venha, né, que inocenta tudo isso aí, porque senão a política anapolina cada vez vai esfarelando e vai ficando ruim para a população acreditar, né, que a gente possa fazer um trabalho melhor para a sociedade. Então, mais uma vez, desculpa, devolvo a palavra.
Não tendo mais escrito o pequeno expediente, eu abro o grande expediente e já cedo a fala ao vereador Dr. José Fernandes. Por 10 minutos.
São 9:57. Agora o vereador José Fernandes, do MDB, usa a tribuna.
Bom dia, obrigado pela oportunidade. Eu quero cumprimentar a todos, na pessoa da vereadora Celiane. O motivo que eu subo aqui é para explicar mais ou menos a visão do que eu estou tendo de vereança até esse momento. No início, alguns perguntaram: quais são suas primeiras impressões na Câmara? Falei assim: difícil. Mas em cenários difíceis, eu já passei algumas vezes, minha vida foi em cenários difíceis. E eu sempre reporto aos ensinamentos do piloto John Boyd. John Boyd foi um militar lá dos Estados Unidos, que ele passa a técnica de OODA, loop, quem quiser dar uma olhadinha. O primeiro O de observar, segundo de orientar, decidir e agir. E isso é um loop, porque a gente é um ciclo, isso a gente fica fazendo o tempo inteiro. Por exemplo, uma triagem de hospital. Chega o paciente, já é triado para a gente ver a complexidade, se é baixa, média ou alta. E aqui na política não é diferente. Também a mesma estratégia de observar, orientar. E quando eu falo orientar, é conectar com o mundo do jeito que ele é. Não é o jeito que é a minha opinião. Decidir, ler as informações que eu acabei de observar e de orientar. E depois agir. Poucas coisas são mais importantes na vida do que evitar pessoas erradas, vereador Jacques. E pessoas erradas vocês interpretam de qualquer natureza. Por exemplo, eu já fui professor de química junto com o prefeito Roberto Naves. Nos conhecemos desde o ano 2000, tem 23 anos. Talvez poucos aqui conheçam há tanto tempo assim. E quando eu listo aqui, poucas coisas são mais importantes na vida do que evitar pessoas erradas, talvez eu seja a pessoa errada, porque poucas vezes eu tive com ele. Nada pessoal, e ele sabe disso. Nada contra a honra dele, e ele sabe disso. Mas o que eu tive acesso olhando essa matéria aqui, falando dessa fazenda de tantos milhões, 12 milhões, e eu não quero qualificar ele absolutamente nada, está em fase de inquérito. Eu trabalho na segurança pública, eu sei o que, é que eu estou falando. Até as palavras a gente tem que saber falar aqui. Por isso eu vou abrir aspas e falar a palavra dele. Não é minha, não. Informa que, como confiava muito em Luiz Carlos e no seu conhecimento sobre gado, o declarante chegou a investir anos atrás certa quantia em gado e fazenda, dando a entender que foi um evento único, uma transação única, um pouco atípica, muito atípica, mas chegou a investir anos atrás. Vou para o outro documento aqui, dos familiares, e aqui fala, sendo que eles foram comprando, engordando, vendendo, fazendo, dando uma ideia de continuidade, num ato que parece não ser único anos atrás. Eu tive a curiosidade de buscar lá no portal Transparência o salário de um prefeito, a média de 15 mil reais. Se a gente fosse colocar, considerando essa premissa de 12 milhões sendo verdade, e eu falo que é sendo verdade, porque eu acho que é mais, também tive a curiosidade de apressar o preço do alqueire lá em Porangatu. Se a terra é 100 alqueires, vai dar um pouco mais de 12 milhões se computarmos os gados que o próprio fala e os envolvidos indiretos falam. Se considerar só os 12 milhões, esse salário dele de 15 mil significa que ele vai ter que trabalhar 800 meses. 800 meses só para ter, e não pode gastar nada. Se a gente pôr isso em anos, vai dar 70 anos de trabalho. É, no mínimo, um investimento de alto risco, porque não tem documentos assinados. Arriscado, corajoso. Absolutamente, eu vou qualificar a pessoa, Roberto Siqueira Naves. Conheço há muito tempo, como eu já disse, mas aqui eu estou falando institucional. Nós tivemos pouco contato e é tentador pensar que somos fortes o suficiente para adotar o pior dos outros, mas normalmente não é assim que funciona. Inconscientemente, nós vamos tornando aquilo que a gente está próximo. Então, por exemplo, se eu ficar perto de uma pessoa que não é gentil, se você ficar perto de uma pessoa que não é gentil, você lentamente você vai tornando cruel. As mudanças são graduais, às vezes imperceptíveis. E essas mudanças graduais são demais para ser notada, até que seja grande demais para ser abortada. É um discurso extremamente constrangedor. Alguns falam, é a bolha política. Muito mais sério do que a bolha política. E alcançar o território de Anápolis com a população é a minha consciência. Vereador Lisier, eu não consigo ler, digerir e não aplicar essa estratégia de observar, orientar, decidir e agir. E eu não consigo. Amanhã eu posso nem ser reeleito. Ou eleito. Saio da vida pública. Mas saio com a cabeça erguida e com a minha consciência tranquila. Independente dessa dita bolha política. Mas uma das ações é, primeiro, dar voz ao povo que está lá fora e fala comigo. Isso é importantíssimo e eu não vou perder esse radar. Do que chegar até mim, filtrar o que é verdade ou o que não é verdade e falar assim, não está bom. Passou o sinal vermelho. Aqui nós estamos diante de um caso de polícia. E como tal, guardado todos os cuidados que eu tenho que ter e de estar também dentro da Secretaria de Segurança Pública, saber o que falo aqui sem causar sensacionalismo, oportunismo, seja o que a dita bolha qualificar. Falta um ano na prática para acabar esse mandato nosso aqui, um ano. Eu não sei a consciência de cada um, talvez esteja, mas a minha é de dormir poucas horas nas noites. E uma dessas é que tira mais e faz fervilhar a minha consciência, é eu estar diante de Deus com a minha cabeça tranquila e diante da população de Anápolis. Falo isso tranquilamente. Nós estamos num cenário aqui que quem falou foi o próprio e pessoas indiretamente ligadas. É um caso de polícia que está em investigação. O prefeito, não sei se vai manifestar publicamente, mas eu vejo com muita preocupação, porque o que eu escuto nas ruas, de transferência de empresas do DAE que está indo embora, de repasses para a UPA que está atrasado, servidores sem pagamento, outros... Vários relatos com assédio moral, de chefias imediatas, empréstimos milionários, crateras nas ruas, vaga em CIMEI que falta, pontes arrebentadas, cirurgias e exames represados. Isso tudo não é fala minha, não, é o que eu escuto lá da rua. Tem uma pauta gigante para trabalharmos aqui. Mas essa me preocupa e eu deixo aqui uma reflexão para essa casa que tem um ano. Foi 2 anos e meio observando e escutando. Tem muitas ações positivas. Mas vamos dar atenção para o que sangra, para o que incomoda, porque ali fora tem gente sofrendo. Mas o que me fez impulsionar a subir aqui foi a minha própria consciência. Obrigado.
Ainda no grande expediente, obrigado, vereador Zé Fernandes. Você dá fala, vereador Delcimar Fortunato.
São 10h07, depois do vereador José Fernandes do MDB, agora o vereador Delcimar Fortunato, ele é do Avante, e vai usar agora a palavra do grande expediente. Ele tem 10 minutos para usar a tribuna.
Bom dia, senhor presidente, obrigado pela concessão da palavra. Quero cumprimentar aqui a imprensa, na pessoa do meu amigo Lucivan, né, você que nos assiste aí pelo canal do YouTube, quero cumprimentar todos os pares, na pessoa do meu amigo Cabo Fred Cacheta. Bom, senhor presidente, o que me traz nessa tribuna, nesta manhã, é para falar um pouquinho para a cidade de Anápolis, né, falar com o meu povo lá da periferia. Você que me acompanha, né, acompanha a minha trajetória e sabe, né, do comprometimento que a gente tem com o trabalho, com a cidade de Anápolis, e te agradecer. É você que votou em mim, os 1.251 votos, que me conferiu, né, na urna. E cheguei até aqui. E o meu combinado, em cada residência que eu entrei, era trabalhar com seriedade. Prometi o meu trabalho e a minha honestidade. E assim tenho feito. Sendo leal a meus pares, sendo leal à minha esposa, a meus filhos, à minha família, a meus amigos. Que tanto me confiou. Sou conhecido por honrar minha palavra. E sempre honrarei. Assim meu pai ensinou, Leandro Ribeiro. Assim meu pai me ensinou. Sem perseguir companheiros, sem fazer manobra para derrubar políticos, E assim eu vou seguir até o último dia do meu mandato. E outra, presidente, eu não sou homem de roer corda. Nunca ruí a corda. Já ruí umas 300 vezes comigo. Aqui nesta casa, desde o dia que eu entrei, eu fiz um compromisso comigo mesmo. Eu não fiz tratativa com o prefeito Roberto de defendê-lo aqui nesta casa. Ele também não me pediu isso, também não. Não teve essa conversa. Mas apoiei ele em 2016 no segundo turno e apoiei agora, levei meu partido com tempo de televisão, levei meus 35 candidatos para fortalecer o projeto de reeleição dele e fomos vitoriosos. Porque quem ajuda a ganhar, ajuda a governar. E aqui nesta casa nós temos dado governabilidade para ele. Mas, infelizmente, os companheiros de primeira hora é chicoteado. Aqueles que não têm compromisso com a palavra é os primeiros a ser agraciado com aperto de mão, com abraço. Até mesmo indicação de uma diretoria, de uma gerência. Porque quem ajuda a ganhar, ajuda a governar. Isso é da política. Desde que a pessoa trabalha, cumpra o seu horário, desempenhe seu papel. Agora, uma coisa que vocês não vão ver no vereador Delcimar Fortunato despachante do povo, é pedir pinico. Eu não preciso disso. Eu tenho o povo. Eu tenho um mandato que o povo me conferiu para trabalhar por eles. A coisa pública não é de ninguém, ninguém manda. Quem manda é o povo. O poder emana do povo. Chegamos aqui nesta casa pelo povo. Não adianta intimidar, não adianta colocar em jornaleco que vereador faz situação política. Isso é de baixo nível. Isso é de ditadura, querer ameaçar vereador. Esse poder aqui é forte, é o legislativo, é onde faz as leis. É onde aprova os projetos da prefeitura. Vereador tem que andar de cabeça erguida. Não pode ter cabresto. Jamais eu vou aceitar colocar a cabeça em mim. Agora, eu continuo aqui, votando os projetos do executivo. Aqui não rói a corda, aqui é massa. Aquilo que me convém, que convém à população. Estou mais livre para fazer um debate mais amplo, de olho no olho. Homem tem que ter postura, mulher tem que ter postura. E aqui tem 5 mulheres que eu admiro, homens que eu admiro, que põe a cara para bater, Suenda. Que vai para cima. Está aqui o Leandro Ribeiro, foi presidente aqui 4 anos. Conduziu esta casa com maestria, respeitando as pessoas. Mas o Leandro teve divergência, ele sabe disso. Mas ele me respeita, eu respeito ele. Nunca perseguiu ninguém aqui no Legislativo, nem um funcionário. Agora, as pessoas são usadas. As pessoas são usadas no momento eleitoral. Os comissionados vão para a rua depois do seu horário de trabalho para pedir voto. E o presente que eles recebem é a exoneração após a posse do seu candidato eleito. Isso é fazer política? Isso é respeitar as pessoas? Não, negativo. Repito, estou na base para mostrar que a gente tem que ter palavra, ser firme. Eu falei que eu estaria na base até 31 de dezembro de 2024. Eu não volto atrás. Eu não volto atrás. Eu não pago pessoas para falar mal de companheiro. O que mais nós sofremos aqui nesta casa é com fogo, amigo. É cedo, de tarde, de noite. Tentando desconstruir vereador. É simples assim. Quem tem inveja de vereador, vai para a urna. Coloca seu nome e vamos ver quantos votos você tem. Agora, bater em companheiro de primeira hora, que te defende, que vai para a trincheira, que peita todo mundo por causa de você. Não faça isso. Não faça isso.
Agora, não espera de mim atrás de prefeito, pedir pinico. Não é do meu perfil. Cheguei, foi com muita dificuldade, gasolina acabando no meio da rua. Perseguido por todo mundo. Mas eu cheguei aqui porque Deus me colocou aqui. Deus me honrou. Eu não vou me curvar diante do homem por causa de nomeação, indicação. Porque eu estou aqui porque Deus me colocou. Não adianta, pode pôr enxurrada de fake news em jornal. Mete bala. Eu estou aqui de mãos limpas. E chegarei no final com mãos limpas. Eu pedi uma oportunidade de 4 anos. Se as pessoas e Deus achar que eu não devo ficar aqui, tranquilo. Eu nunca assumi um cargo na prefeitura. E olha o que eu precisava. Energia minha cortava. Conta para pagar. E não tem vergonha de ser eu, da minha trajetória. Não adianta. Agora, ficar juntando, indo presidente de partido meu, época de eleição, querendo comprar meu partido, indo lá no meu partido, querendo me desconstruir, muitas vezes, reunião em Brasília, desconstruindo, aquele negão, me desconstruindo com adjetivos que eu não vou nem falar. A Câmara de Anápolis, explodo ela a qualquer hora. Isso fala do nosso companheiro, do Executivo, nas reuniões que ele faz. Eu explodo aquela Câmara a qualquer hora. A gente não faz isso com o companheiro, porque não existe nenhum problema com nenhum companheiro aqui. Não existe. Aqui meu gabinete está aberto, a minha vida está aberta, as minhas contas estão abertas. E eu sei que os pares que estão aqui são ficha limpa. Todos os projetos que nós votamos aqui é com responsabilidade. Mas eu continuo parceiro, porque aqui não rói a corda. Agora, pode fazer fake news, vocês vão ver muito fake news, mas muito, mas muito. Mas tem problema nenhum, não. É assim mesmo. Senhor presidente, eu quero agradecer a Vossa Excelência pelas ligações. Falei para o senhor que eu estou sereno, tranquilo, viajei, descansei com a família. E dizer para o senhor que aprendi a gostar de Vossa Excelência, né? Da condução de Vossa Excelência, né? Às vezes quem não conhece o senhor assusta, mas o senhor tem feito um papel brilhante, né? De intermediar, né? O senhor é intermediador de mão cheia, né? Mas meu coração está aberto, eu estou sereno, eu estou tranquilo, né? Porque tudo passa, o meu mandato passa, do prefeito Roberto passa, e as pessoas ficam, o ir e vir fica, né? Então nós temos que viver em paz. Agora, eu sou homem e enfrentamento. Se vir para cima, eu vou para cima. Né? Se for para cima, se for ir para cima, vamos. Agora, eu falo, o que eu fazer, eu falo. Eu não mando os outros bater e esconder a mão. Esse é o pior homem que tem na face da terra, bater e esconder a mão. Entendeu? Se a gente for relatar aqui coisas que a gente sabe, a gente fica aqui o dia inteiro, mas não vem o caso. Não é o momento, né? Então, tranquilo, aqui não tem pressão. Quem manda nos cargos da Câmara é o presidente, no gabinete é o vereador. Estou terminando, senhor presidente. Quem manda nos cargos, gerencia os cargos da prefeitura, é o prefeito. Então, está aí, a gente vota devido que, de maneira que a gente entende, né, que tem que votar, a gente fica livre, né? Mas estamos aí, coração aberto, né? Um beijão no coração de todos. Obrigado, senhor presidente, eu vou a palavra.
Convido o nosso primeiro secretário, vereador Fred Cacheta, que assuma os trabalhos para que eu possa fazer uso da tribuna. Obrigado.
São 10 horas e 18 minutos. Grande expediente é o momento que os vereadores falam na tribuna por até 10 minutos. O próximo na tribuna é o vereador Jackson Charles, ele que é do PSB. A gente acompanha ao vivo, então. Também é o líder de prefeito na casa. Só está de púlpito aqui o vereador Jackson Charles para poder discursar, então, por até 10 minutos.
Diz que o mestre tem sempre que estar escutando o seu aluno, né? E o Fred passou de aluno para ser mestre. E eu estou atendendo aqui um conselho do meu ex-aluno, agora mestre, que aprendeu comigo a fazer política e está uma fera. Eu quero cumprimentar aqui a mesa na pessoa do presidente de exercício, Fred Cacheta, cumprimentar meus colegas e colegas vereadores e vereadoras presentes na sessão. Quero cumprimentar a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, pelo bom trabalho desenvolvido na sessão. Quero cumprimentar a imprensa que se faz presente, cobrindo a sessão, e a todos que estão aqui nos prestigiando com a sua presença no plenário. Quero rapidamente fazer um resumo das falas dos meus colegas vereadores, e eu quero começar aqui com a fala dos vereadores que fizeram a fala em primeira e segunda oradores. Existe uma frase popular que diz: faça o que eu mando, mas não faça o que eu falo. Vereador usou a tribuna para destacar os acontecimentos de final de semana nos jornais com notícias dirigidas ao prefeito Roberto Naves, pedindo que o prefeito se manifestasse, pedindo que o prefeito justificasse. Bacana. Perdeu a oportunidade de usar a tribuna para justificar um fato também relatado, onde uma ex-servidora faz uma acusação de assédio moral no seu gabinete. Pera lá. Dois pesos e uma medida? Eu estou dizendo isso para a gente começar a conduzir os trabalhos, primeiro, com coerência. Segundo, com respeito. Problema mencionado no portal, a quem eu tenho um grande carinho e respeito, portal íntegro, que é o portal 6, que fez uma matéria na íntegra de um depoimento que o prefeito fez. Nada obscuro. O caso mencionado pelo vereador e pelo vereador José Fernandes, os dois foram claros. Está nas mãos da justiça. Se está nas mãos da justiça, cabe à justiça apurar os fatos, levantar as verdades e as inverdades e fazer aquilo que deve ser feito para aplicar a lei naqueles que merecem a aplicação da lei. O dia que a justiça enviar para essa casa uma provocação afirmando que A ou B, seja do vereador ou do prefeito, aí sim, aí nós entraremos com a nossa Câmara Legislativa para tomar as providências cabíveis. Antes disso, na minha opinião, não passa de discursos politiqueiros, com o objetivo de denegrir a imagem do prefeito Roberto Naves. Fora disso, eu só vejo isso. Eu não estou aqui, até porque ele não me pediu defesas nesse sentido, mas eu quero aqui dizer do compromisso, da obrigação nossa nessa casa. Nós temos que fazer política com responsabilidade. E não ficar aqui simplesmente atirando pedras, atacando. Por exemplo, a minha vida é um livro aberto. Eu não vou mencionar o nome para não polemizar, e não vai precisar mencionar. Um vereador vive atrás da minha vida, colocando seus servidores, seus amigos, para saber o que é que eu faço na minha vida. Inclusive, sussurrou no meu ouvido outro dia que eu tinha encontros amorosos às escondidas. Falar para você, vereador, eu já fui sim, adúltero, como provavelmente o senhor também tenha sido. Eu não sei qual é a sua religião, mas a minha eu sei, é católica. E eu fiz a minha confissão a quem tem de direito a fazer e fiz. Sou casado, muito bem casado. Minha esposa é maravilhosa, uma esposa inteligente, uma mulher íntegra, que eu tenho orgulho de dizer que sou casado há 26 anos de idade, 26 anos. Há 26 anos, Leandro Fred, sou casado. E não é esses ataques
pessoais, querendo saber da vida das pessoas, para poder jogar em rede social, para poder usar tribuna, para tentar denegrir. Isso não se faz política dessa maneira. Eu estou aqui já com o terceiro mandato. Já fui atacado das mais variadas ordens. E aí, eu vou dizer para os senhores, aqui tem café no bule. Aqui tem café no bule. Pode derramar, vereador Eli, aqui tem café no bule. Quero de público fazer um agradecimento à minha maravilhosa e querida esposa. Por ela ser inteligente e saber que na época em que eu me errei, ela teve a integridade de preservar sua família e me perdoou com o perdão que eu pedi a Deus, vereador Eli. Eu estou preparado, vereador Eli, para qualquer tipo de embate nessa casa. Principalmente dos covardes. Principalmente contra os covardes. Quero cumprimentá-lo, vereador Delcimar, pela sua grandeza de dizer que continua na base, que não sairá da base, que o senhor é um homem íntegro e o senhor tem conduzido isso. Eu, enquanto líder, sou testemunha da sua fidelidade. Dizer ao senhor que encontros e desencontros existem até nas famílias, até dentro de casa, até entre irmãos, entre pai, mãe, filho. Cabe a nós termos maturidade para poder lidar com as situações e colocar elas no lugar correto. De minha parte, todos os vereadores, sem exceção, ou melhor, com alguma exceção, todos os vereadores, porque eu, uma das coisas que eu prezo é o respeito pessoal de uma pessoa com a outra. Todos os vereadores têm a minha incondicional fidelidade e o meu apoio. Eu jamais abandonarei um colega, em qualquer situação que seja. Em qualquer situação que seja. Aprendi que tudo tem seu tempo e sua hora. E eu penso que qualquer assunto que esteja tramitando na justiça, ele ainda é um assunto que está sendo avaliado pela justiça. Ao final, somente Deus poderá dizer, eu já sabe a verdadeira face daquilo que está acontecendo. Não nós, seres humanos, pecadores, vereador Leandro. Todos nós somos pecadores, inclusive o senhor. Todos nós somos pecadores. Nós pecamos, inclusive, quando usamos essa tribuna para atacar pessoas sem sequer saber de patavina nenhuma. É um pecado. Isso é um pecado. Nós temos que aprender a entender que o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus, vereador João César. E às vezes nós atropelamos o tempo aqui como se nós fôssemos o dono da verdade ou se fôssemos o paladino da justiça. Do mesmo modo que ainda não chegou nessa casa nenhuma provocação a respeito da acusação feita pelo vereador, ainda não chegou nessa casa também nenhuma acusação acerca do assunto que eu mencionei do vereador. Só mencionei para dizer que perdeu a oportunidade de falar do fato dele para falar dos outros. Já que o problema é justificar em um assunto que saiu na rede social ou de um jornal, então perdeu a oportunidade de justificar. Eu estou dizendo é disso. E nem estou dizendo que é verdade. Como corregedor dessa casa, nem o pior vereador que eu considero aqui terá tratamento diferenciado da lei. Nem o pior. Mas que espere as coisas acontecerem. Espere as provocações. Para aí a gente poder fazer as acusações que realmente nós achamos que devemos fazer. Peço coerência a todos os vereadores. Peço sabedoria. É nos momentos conflitantes que nós crescemos, vereador Delcimar. E aí eu peço ao senhor, acalante seu coração, que o senhor tem a minha fidelidade do seu lado. Muito obrigado, eu vou à palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Já peço que o senhor assuma a cadeira de presidente para que eu possa usar a tribuna por 5 minutos. Muito bom dia a todos. Cumprimento a mesa diretora na pessoa do presidente de exercício, o vereador Jackson Charles. Cumprimento os demais pares na pessoa do vereador Hélio Araújo, hoje bastante elegante. Cumprimento a todos aqui presentes no plenário na pessoa do meu amigo radialista Jane. Seja muito bem-vindo. Cumprimento a você que nos ouve pela Rádio Manchester e nos acompanha pelo nosso canal do TV Câmara no YouTube. Bom, presidente, o motivo que eu subo aqui hoje, após alguns discursos acalorados, é mudar um pouco o foco. Na semana passada, o vereador policial federal Suender, uma pessoa que eu tenho um estima e um apreço muito grande, fez uma indicação, devido ao acontecimento lá em Blumenau, para que os colégios municipais colocassem porta giratória. Nada contra uma indicação e que quanto mais segurança nas nossas escolas, melhor para nossas crianças. Mas eu acho que seria um investimento alto e com efetividade baixa. Até porque o acontecimento em Blumenau aconteceu numa escola pública ou particular, onde o delinquente pulou o muro. Então, há de convir comigo que porta giratória ali, mesmo se houvesse, não ia adiantar nada. Na quinta-feira, passada, quinta-feira santa, houve outro ataque, que foi na cidade de Américo Brasiliense, uma cidade pequena, vereador Delcimar Fortunato, onde outro delinquente, primeiramente, teve uma discussão dentro de uma igreja, foi lesionado, procurou um hospital e lá ele esfaqueou 7 pessoas, 7 enfermeiros. E aí eu pergunto, porta giratória iria adiantar? Vamos colocar a porta giratória também na igreja? Colocar no hospital também? Até o paciente que chegar em estado grave passar por aquela porta giratória ali, acho que o pior acontece. E aqui eu não estou subindo aqui para fazer discurso político, não. Eu acho que uma efetividade maior, que é o motivo que eu subi aqui, que eu vou fazer uma indicação ao nosso prefeito Alberto Naves, ao nosso secretário municipal de educação, vereador licenciado Alex Martins, é para que os vigilantes que hoje já têm, e o prefeito Alberto Naves é preocupado com a segurança das nossas escolas, que hoje já se encontra lá, seja armado. Alguns políticos da esquerda que falam que arma mata, ela até mata. Mas, primeiramente, ela protege também. Não teve um ataque desse em locais onde tinham pessoas armadas. E esse delinquente seria neutralizado o mais rápido possível. Então, a nossa indicação, que será encaminhada, que será votada aqui pelos senhores, eu peço que apreciem, que talvez não seja também a solução, pode haver. Eu tenho toda a sabedoria e humildade em dizer que pode haver, sim. Mas que, com certeza, irá diminuir ou, no mínimo, afastar esses delinquentes que, porventura, pensam em fazer mal a nossas crianças, ou a jovens, adultos, enfermos, como foi o caso lá na cidade de Américo Brasiliense, ou até mesmo fiéis que estavam na igreja. Então, nobres pares, solicito a vossa excelência que na nossa indicação possa votar favorável para que os vigias que hoje se encontram nas creches e CMEIs da cidade de Anápolis possam estar armados. Muito obrigado. Até porque a que veio à tona o surgimento de uma guarda municipal na cidade de Anápolis, com menos de 500 mil, uma lei federal que já existe, não pode ser uma guarda municipal armada. Muito obrigado, presidente de exercício, Frederico Godoy. Já devolvo a palavra.
Obrigado, primeiro secretário, cabo Fred Cacheta. Não tendo inscrito no grande expediente, convidamos o senhor para tomar espaço aqui na presidência e abrir a ordem do dia.
Obrigado.
sindicato de Godoy. Para abrir a ordem do dia, solicito a nossa terceira secretária que faça a aferição do quórum.
Obrigada, bom dia. Vereador Policial Federal Suender, vereador Leandro Ribeiro, vereador Jean Carlos, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson do Mercado Serve Bem, vereador Lizier Borges, Thaís Souza, Reamilton Espíndola, Fred Godoy, vereador Fred Cacheta, vereador Luzimar, vereador Eli Rosa, vereador Delcimar Fortunato, vereador João da Luz, vereadora Andréa Rezende, vereador José Fernandes, vereador Jackson Charles, vereadora doutora Trícia Barreto, vereadora Celiane da SOS, vereador Marcos Carvalho, vereadora Cleide Lário. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado. Havendo quórum suficiente, declaro aberto a ordem do dia. E já convido a primeira oradora pela liderança do MDB, doutora Trícia Barreto.
Desculpa, bom dia a todos. Eu estava justamente discutindo aqui com o colega Jackson Charles o parecer da CCJ do meu projeto que autoriza o Executivo a instituir um programa de planejamento familiar. Esse planejamento familiar já existe em Anápolis, mas ele é incompleto. Nós temos dois métodos que evitam gravidez por um período prolongado, DIU e implante subcutâneo. A prefeitura só conta com o DIU. De cada 1.000 mulheres que colocam DIU, 5 engravidam. De cada 10.000 mulheres que colocam implante, 5 engravidam. Então, o índice de falha do implante subcutâneo, que coloca no braço, ele tem uma segurança maior. Bom, moradoras de rua, mulheres em estado de situação de rua, adolescentes que, pela Organização Mundial de Saúde, são promíscuas. Definição de promiscuidade pela OMS é ter mais de 2 parceiros em 6 meses. Então, nós temos muitas pessoas promíscuas sexualmente e correm risco usando DIU. A CCJ julgou inconstitucional o meu programa por gerar uma obrigação ao Executivo. E eu estou aqui hoje afirmando que eu não gero nenhuma obrigação, principalmente de custos, ao Executivo. E sim, autorizo a Prefeitura ao instituir o programa de planejamento familiar completo. Agradeço e devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Ainda pela ordem, pela liderança do PRTB, Policial Federal Suender.
Obrigado pela concessão da palavra. Só para discussar sobre a sua indicação, né, dos vigilantes armados, concordo plenamente. Inclusive, também fiz essa indicação, né, mas possivelmente a sua já deve ter chegado, né? Se não, a nossa também já vai estar tramitando, justamente nessa visão. Segurança, os vigilantes, né, dentro lotados nas redes de ensino, ter tanto a armas letais quanto não letais também. Então, é a mesma indicação que a gente também protocolizou, mas se a sua já estiver adiantada, ela vai estar andando, eu concordo com ela, voto favorável, né, e trabalhar em conjunto para que realmente possa estar atuando lá os vigilantes que têm essa condição. Muitas pessoas ficam aterrorizadas, com medo, não precisa, porque o vigilante, ele treina. A cada 2 anos, ele faz reciclagem. Então, ele tem treinamento até muito mais vezes do que policiais, né, que às vezes treinam com espaço de tempo maior. Os vigilantes, por obrigação da profissão, eles treinam, eles fazem o seu trabalho de treinamento de tiro, né, por, no mínimo, 2 anos. A cada 2 anos é obrigatório ele fazer todo o manuseio com arma, tiro. Então, não se preocupe, não tem por que preocupar. É importante, sim, ali dentro, né, ele estar armado, porque inibe, é uma condição de inibir o inimigo. E se tiver que atuar, eles estão preparados para atuar.
Obrigado, vereador Policial Federal Suender. Toda ajuda é bem-vinda, realmente o senhor tem razão. Não só os cursos de reciclagem, mas também o teste com o psicotécnico estão diuturnamente treinados. Pela liderança do PT, vereador professor Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares. Quero utilizar esse espaço da liderança para destacar
um requerimento que nós apresentamos nessa casa, solicitando ao Poder Executivo que convoque 100 professores do cadastro de reservas. Hoje nós temos várias escolas sem professor em Anápolis. Está faltando professor no Ernest Heger, no Pirineus. Está faltando professor no Lena Leão, no Parque Brasília. Está faltando professor no Maria Elizabeth, no Filóstro Machado. Então, os professores estão me escrevendo, as coordenadoras me escrevendo, pedindo para que a gente peça essa convocação. Essa convocação é importantíssima. Existe um cadastro de reservas, conforme a LDB, de professoras aprovadas em concurso público de provas e títulos, e elas estão preparadas para assumir essa função. Então, já aconteceram algumas convocações de 20 pessoas, 30 pessoas, mas o que nós estamos solicitando aqui é uma convocação expressiva de mais professoras e professores para que os nossos alunos não tenham que ir para casa, para que eles tenham aula e para que a gente consiga construir uma educação pública, gratuita, de qualidade e com inclusão social. Então, essa convocação é urgente e nós queremos uma convocação qualitativa e representativa. Não de 20, de 30, mas de, no mínimo, 100 pedagogas.
Ainda pela ordem, cedo a fala ao vereador Jean Carlos. Pediu? Vereador Jean Carlos, não tendo mais escrito pela ordem, passo a palavra para o secretário para a votação de projetos.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 056 de 2023, de autoria da vereadora Andréa Rezende, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina à senhora Maria das Graças Landim de Carvalho Caiado e determina outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Discutindo, presidente.
Discutindo, a vereadora doutora Andréa Rezende.
Projeto de título de cidadania anapolina à nossa primeira-dama do Estado de Goiás, uma mulher que tem dedicado a interiorizar os serviços sociais e que tem feito muito por Anápolis. Nunca se teve tantos projetos sociais beneficiando os anapolinos e anapolinas, e eu acredito que o trabalho que ela vem desenvolvendo faz por merecer receber o título de cidadania anapolina. Portanto, peço o apoio e o voto de cada um dos colegas.
Projeto ainda está em discussão. Em votação, votação nominal. Como vota a vereadora Andréa Rezende?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador Cabo Fred Cacheta?
A favor, senhor presidente.
Como vota a vereadora Cleide Lário?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador Delcimar Fortunato? Como vota o vereador doutora Trícia Barreto?
Favorável.
Como vota o vereador Edmilson do Mercado Serve Bem?
Favorável.
Como vota o vereador Eli Rosa?
Favorável, senhor presidente.
Como vota o vereador...
Tá votando...
Vereador Frederico Godoy?
Favorável.
Da gracinha?
Como vota o vereador Hélio Araújo?
Favorável.
Como vota... Favorável, vereador Jackson Charles. Como vota o vereador Jean Carlos?
Tito cidadão, na primeira dama do Estado.
Exato.
Gracinha Canhado? Favorável.
Achei que você ia votar contra. Como vota o vereador João da Luz? Ausente. Como vota o vereador João Feitosa, ausente também? Como vota o vereador doutor José Fernandes?
Favor.
Como vota o vereador ex-presidente dessa casa, futuro vice-presidente de uma grande empresa do Estado de Goiás, funcionário da... Inclusive, vai ser funcionário da homenageada hoje. Tá? Primeira dama Gracinha, Leandro Ribeiro.
O senhor vai sentir saudade de mim, não vai?
Vou.
Favorável.
Como vota o vereador Dizier José Borges?
Favor.
Como vota o vereador Luzimar, ausente? Como vota o policial federal Suender?
Favorável.
Como vota o ilustríssimo meu amigo, competentíssimo professor Marcos Carvalho? Favorável. Como vota? Vereador Raimundo Espírito ausente. Como vota? A simpática é vereadora Celiane da SOS.
Obrigado pelo simpático, vereador. Favorável.
Como vota a vereadora Thaís Souza?
Favorável.
Com 16 votos favoráveis.
A favor também. Projeto a favor também, senhor presidente. Esqueceu de mim.
Delcimar Fortunato?
A favor.
Como vota o vereador Delcimar Fortunato?
A favor, senhor presidente.
Muito obrigado. Com 17 votos a favor e 5 ausentes, projeto aprovado. Palavra para o secretário.
Presidente, 17 com 522.
Quem votou? A Cristina votou.
São 6 ausências.
Ah, desculpa, tá.
Falando que o senhor vai sentir saudade
de mim. A minha secretária aqui, ela fez uma contagem. Mas tá bom, tá justificado. Vamos lá.
Uma contagem regressiva.
Projeto de resolução 061 de 2023, de autoria da mesa diretora, que denomina Pedro Demetrio, o espaço dos jornalistas localizado no hall da Câmara Municipal de Anápolis.
O projeto está em voto, em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 046 de 2023, de autoria do vereador Leandro Ribeiro. Projeto retirado de pauta, senhor presidente.
A pedido do próprio vereador. Projeto retirado de pauta. Palavra com o secretário para...
Pela ordem.
Pela ordem.
Não, acabou na ordem, o dia está aberto.
Tá certo. Palavra pela ordem, vereador Jean Carlos.
Já, presidente Jackson Charles. Ainda na abordagem de segurança das escolas, eu entendo que todo e qualquer investimento feito nas escolas, monitoramento, porta eletrônica, cerca elétrica, inclusive eu acho que deveria ter um monitoramento constante, inclusive vinculado ao Observatório Municipal, de todas as unidades municipais, como forma de prevenção. Esse investimento, ele não é gasto. Isso é talvez um dos mais prioritários e justificáveis investimentos do poder público. Né? Custear isso aí, proporcionar segurança à rede pública municipal, aos professores, a todos os colaboradores de unidades, sobretudo aos alunos, não é, de forma alguma, gasto considerado desnecessário. Ao contrário, é investimento. Então, eu creio que o prefeito municipal, de forma cautelar, como gestor, poderá, sim, implementar essas medidas, seja ela porta eletrônica, implantando vídeo monitoramento permanente nas unidades, e, certamente, todas as formas de combater e prevenir ocorrências, como aquele episódio trágico lá, que nós acompanhamos recentemente em São Paulo, em Blumenau e tantos outros que já ocorreram, são vários. Nós temos hoje os vigias, que estão nas unidades escolares, e o monitoramento apenas noturno. Que esse monitoramento seja permanente, diariamente também. E, inclusive, nós temos a empresa com os vigilantes. Então, por que não também implementar um monitoramento, vídeo monitoramento vinculado ao observatório e também as portas eletrônicas, catracas eletrônicas, como bem dizem, porque isso sim é investimento válido, que vale vida. Se salvar um, já está valendo o recurso investido. É boa a palavra.
Ainda pela ordem, vereador Frederico Fred Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. Eu acredito que as palavras do vereador que antecedeu refere-se na minha uso da palavra na tribuna. Mas ele deve ter colocado, eu não sei por que ele coloca a palavra na minha boca. Eu, em momento algum, falei que é gasto, Delcimar Fortunato. Em momento algum. Eu falei que o montante que seria investido, e talvez não traria efetividade, seria das portas giratórias, que é um valor muito alto. E os últimos acontecimentos, nenhum desses delinquentes entrou pela porta da frente. Inclusive o de Manuel pulou o muro, e não era uma escola municipal. Então, eu acho que colocar um vigia, um vigilante, volante armado teria mais efetividade. Agora, colocar a palavra na minha boca, eu falei, gasto ainda desnecessário, isso aí é discurso politiqueiro. Muito obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Apenas para justificar e apaziguar, o vereador Jean não mencionou diretamente que o senhor falou que é gasto. Ele deu a opinião dele, vereador. Disse que ele entende que não é gasto, mas não disse que o senhor falou que é gasto. Só para entender. Mas eu penso que toda ação que é feita para a segurança, ela é bem-vinda. Eu não vejo custo alto quando o objetivo é dar uma segurança maior. Né? Uma réplica para o vereador Jean.
Obrigado, presidente. A despeito,
mas o presidente está dando a réplica para ele.
A despeito da consideração feita pelo colega Fred, eu não direcionei de fato a ele. Direcionei a um entendimento diante de algumas considerações que ouvi durante a sessão. Confesso que não tinha nem observado diretamente se era o colega Fred. Eu estou apenas, como bem disse o presidente, de forma lúcida, posicionando quanto ao meu entendimento. Se um dia eu for gestor, eu certamente não economizarei para oferecer a maior segurança possível, Eli Rosa, a todas as unidades escolares. E eu tenho certeza que a maioria de todos nós aqui. Porque é justo que o dinheiro público volte, Delcimar, para aqueles que mais necessitam da nossa proteção, especialmente as crianças e adolescentes. Assim como a Guarda Municipal é importante, assim como temos aí a Patrulha, Força Tática é muito importante, o Banco de Horas, todo aquele recurso que venha somar.
Obrigado,
para garantir retorno e segurança aos usuários da rede pública municipal, que são os alunos, a comunidade escolar é bem-vindo e certamente a comunidade.
Obrigado,
assim aprova. Devo a palavra. Obrigado.
Passo para o secretário para a votação e leitura dos projetos, moções, requerimentos e indicações.
Presidente, tem um requerimento aqui que terá que ser votado separadamente, então vou colocar ele já em pauta. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro da Silva. Requer o licenciamento do cargo de vereador para assumir o cargo junto ao governo do Estado de Goiás. Requer junto à mesa diretora. Anápolis, 10 de abril de 2023.
Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, que me preocupa muito, né, a ausência dele nessa casa. Eu tenho dito que o vereador Leandro qualifica bastante essa casa legislativa, e se não fosse contrariar, eu ia votar contra, mas como é para um assunto que ele entende que é bom melhor para Nápoles, eu o meu voto já antecipo favorável. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro está em discussão.
Discutindo, presidente.
Pode. Discussão, o autor do requerimento.
Obrigado, presidente Exercício, vereador Jackson Charles. Na verdade, é um requerimento para que os pares autorizem a minha ausência aqui por um certo período. Espero que seja um período de resultados para o Estado e para a cidade de Anápolis. Fui convidado pelo ex-ministro das cidades, Alexandre Baldi, presidente regional do Progressistas, para estar junto a ele na condução dos trabalhos na AGEAB, Agência Goiana de Habitação, que tem um projeto para Anápolis e para todo o estado de Goiás. O vereador Suéter disse que ia votar contra, eu estou pedindo para ele votar a favor. Ele disse que não quer que eu saia daqui, não. E faço um compromisso aqui com os meus eleitores, com a cidade de Anápolis, de buscar resultados aqui para o município, principalmente no quesito de trazer aí moradia aos menos favorecidos. Nós sabemos que é um novo desafio, já passei pelo estado em outra hora e vou para buscar resultados aqui para o município. Agradeço aqui a imprensa que sempre esteve acompanhando o nosso trabalho. Peço que continue acompanhando e cobrando o resultado do nosso trabalho e a vocês, né? E me despeço por hora, falando que em breve estarei de volta aqui a esta casa. No mais, muito obrigado.
Requerimento em discussão, vereador Fred Cacheta, na discussão.
Obrigado, senhor presidente. Apenas para desejar ao nosso amigo vereador Leandro Ribeiro, que tem uma experiência vasta, tanto no Estado como foi presidente dessa casa, que realmente irá fazer um grande trabalho. A cidade de Anápolis irá ganhar muito com o senhor lá na AGEAB, senhor presidente. Realmente, a cidade de Anápolis tem projeções para o plano do governo federal, Minha Casa Minha Vida, e o senhor estando lá, com certeza, irá lutar por mais moradias aqui na cidade de Anápolis. Então, desejo sucesso, sei da sua competência, sei do seu profissionalismo. Discutindo. E que, com certeza, na cidade de Goiânia, irá desempenhar muito bem. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Discutindo.
Na discussão do requerimento, vereador Frederico Godoy.
Obrigado pela palavra, presidente. Apenas para parabenizar o vereador Leandro Ribeiro e desejar boa sorte a ele, tendo em vista que é um político, um administrador nato. A GEAP vai ganhar muito com a sua presença lá e a Câmara perde um grande político por hora. Devolvo a palavra.
Também na discussão, vereadora Trícia Barreto.
Parabéns, vereador Leandro. É, a gente fica chateado porque vamos perder uma pessoa de peso aqui no Legislativo Anapolino, mas eu tenho certeza que o senhor será muito mais bem aproveitado e vai fazer um trabalho muito melhor, inclusive que repercutirá aqui na nossa casa. Parabéns, boa sorte. Agradeço e devolvo a palavra, presidente.
Ele engordou bastante, né, vereador?
Discutindo.
A de peso. Ainda na discussão, o vereador Hamilton Espino.
Quero parabenizar aqui o vereador Leandro Ribeiro, com essa sessão de hábito, dizer para ele, né, sucesso, que Deus venha te abençoar nessa missão, né, e eu sei que das limitações também das cotas, mas em Anápolis nós temos uma crescente demanda das pessoas com deficiência, né, e eu sei que o senhor poderá olhar com cautela sobre essa situação, né, dentro das habitações para as pessoas receberem o nosso município. Muito obrigado. Sucesso.
Também na discussão, vereadora Cleide Lário.
Parabenizar o vereador Leandro Ribeiro. Sentiremos a sua falta, Leandro. Vou repetir aqui, para parafrasear as palavras da atriz, é um vereador de peso, sim. Engordou um pouquinho, vereador? E sentiremos a sua falta, mas tenho certeza que irá fazer um excelente trabalho ali perante a GEAB. A casa perde, mas com certeza o nosso município vai ganhar com a sua presença ali. Devolvo a palavra, muito obrigada.
Obrigado, ainda na discussão, vereador André Rezende.
Nosso partido é a cidade de Anápolis. Estive muito próxima do Leandro na gestão dele de presidente. Tive a oportunidade de poder ajudá-lo a conduzir os trabalhos da casa, a qual ele sempre teve muito compromisso, muito respeito com os pares e muita liberdade para que a gente pudesse trabalhar. Parabenizo pela gestão como presidente. Falei para ele que eu era contra que ele fosse para a GEAB, porque a Câmara ganha muito com a presença dele aqui, pelas discussões, pelo bom nível. Mas eu acredito que Anápolis precisa de bons representantes no governo estadual. Então, eu desejo que você faça uma excelente gestão e que você possa, de fato, desenvolver um trabalho à altura da cidade de Anápolis, à altura da sua dedicação, da sua paixão pela cidade, e que a GEAB ganha muito com a sua indicação. E vou votar favorável, porque você me pediu mais cedo.
Ainda na discussão, vereador Delcimar Fortunato.
Senhor presidente, no sentido também de parabenizar o Leandro Ribeiro, né, por esse novo cargo que Deus está confiando, né, Deus é que está te conduzindo até ali, né, pela sua competência, né, sempre disse da sua competência. E eu quero destacar aqui dois momentos que eu fiquei muito feliz, né, e vi a amizade da sua parte, né, naquele momento que eu ia fazer aquela homenagem, aquela moção de aplauso, né, para o Dia da Consciência Negra, né, alguém pediu para o senhor colocar o projeto, o senhor colocou, e eu falei para o senhor, não, presidente, esse projeto eu gostaria, né, o tempo que eu estivesse aqui, eu apresentar esse projeto, né, e manejar essas pessoas negras. O senhor imediatamente pediu, né, para a diretoria legislativa retirar e me entregou o projeto, fiquei muito grato, foi uma demonstração de parceria, de amizade, e o outro dia foi aquele dia da votação do Conselho de Ética, né, o senhor estava direcionado até para outra pessoa, né, acho que era o Fred Godoy, e o senhor chamou o Fred, falou, não, Fred, vamos votar no Deus, senhor, eu pedi para o senhor falou, não, o meu voto é seu. Então, o senhor mostrou que realmente o senhor, né, é uma pessoa que zela pela amizade, né, e sabe fazer política, aprendeu a fazer política, né, parabéns. E eu vejo que o senhor está mais maduro, mais centrado, né, a gente percebe isso. Eu acho que o senhor foi uma boa indicação, acho que não tenho certeza, ali como vice-presidente da AGEAB. Boa sorte, Deus abençoe, estamos aqui, precisar de mim, eu estou de pé à ordem. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Ainda na discussão, vereador Policial Federal Suenda.
Apenas para desejar sucesso, né, para o vereador Leandro, até porque sucesso dele lá vai ser sucesso de Anápolis, né, e sucesso também para Goiás. Então, desejar sucesso e dizer que o ruim é que perde, né,
alguém aqui para a gente fazer o diálogo aqui mais acalorado, né, que é importante aí para a cidade. Mas é, que ele faça um bom trabalho lá na GEAB.
Ainda na discussão, vereador Luzimar Silva.
É. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar o vereador Leandro. Qual muitas pessoas que acompanham a sessão acham que nós somos aí rivais, inimigos, né, pelo Anápolis, pela Anapolina, mas muito pelo contrário, né, deixo aqui o agradecimento, Leandro, quando foi presidente dessa casa, sempre parceiro, muito solícito, quando precisava, ia até ele, também foi conselheiro, amigo, né, que Deus te abençoa muito nessa nova empreitada. E são assim, né, pessoas que têm perfil, que têm qualidade, que gostam de governar, que gostam de fazer o bem à população que recebe convite dessa envergadura. Então, o senhor está de parabéns, que Deus abençoe. E o senhor também vai estar dando oportunidade para outra pessoa ocupar esse lugar de destaque como vereador aqui com essa saída do senhor. Então, mais pessoas serão também abençoadas. Né, e pode ter certeza que o senhor vai estar sempre nas minhas orações. Você tem o garoto Pedro ali, que é uma pessoa boa, teve no meu gabinete, trabalhou comigo. Então, também vai estar cuidando aí sempre da imagem do senhor. Que Deus te abençoe nessa nova empreitada. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo, aí, presidente. Ainda na discussão, a vereadora Celiane.
Vereador Leandro Ribeiro. Primeiro, quero agradecer por ter estado comigo nesse mandato, enquanto presidente, sempre procurou me atender, mesmo às vezes, né, você ficava bravo, mas sempre com a postura realmente de um presidente de uma casa de leis, e você deixa um exemplo muito grande, né, tem aí hoje também o nosso presidente Domingos, mas você fez com muita sabedoria, com muita excelência, né, o seu mandato aí de presidente, e te parabenizo, Leandro. E que Deus te abençoe nessa sua nova caminhada, que você tenha sabedoria, né, que você tenha uma forma de trazer todo o conhecimento que você tem, né, esse carisma que você tem para Anápolis, que eu sei que é a sua cidade do coração. Que Deus te abençoe muito. Muito obrigada por tudo até hoje.
Ainda na discussão, o vereador João César.
Obrigado, Jackson Charles. Pode me chamar de João da Luz, se você quiser.
João César pode também.
Quero dizer que ficar sem o Leandro, né, nosso amigo vereador aqui, por um determinado tempo, a gente não sabe qual vai ser o tempo, vai ser muito ruim, Leandro, ser um parceiro bom, um companheiro leal. E desejar a você o seguinte, uma boa representatividade naquela agência de habitação. É um órgão importante, um órgão que leva benefícios, melhoria de qualidade, habitabilidade para as pessoas. Ali existem uns projetos com relação à habitação, a moradias populares, que é muito importante. E a sua parceria lá, a sua, do Alexandre Baldi, vai ser muito importante para a cidade de Anápolis. Nós precisamos construir casas populares na cidade de Anápolis. Nós precisamos levar para aquelas pessoas que têm moradia precária, casas precárias, que precisam de uma reforma. Nós sabemos que existe um projeto lá do cheque moradia, do cheque reforma, trazer para a nossa cidade de Anápolis esses benefícios, que aí, até então, nós não conseguimos enxergar ainda por parte do governo do Estado. Então, eu fico feliz de nós termos representantes de Anápolis numa agência importante do Estado e que leva benefício não só para o Estado de Goiás, mas que pode trazer para a nossa cidade de Anápolis. Boa sorte, sucesso. Conte sempre com o João da Luz como parceiro. Boa sorte na sua
caminhada. Obrigado, vereador João. Bom, de minha parte, o vereador Jean.
Também.
Vereador Jean Carlos, discutindo.
Obrigado. Cumprimentar o Leandro, desejar sucesso nessa nova empreitada. Certamente poderá contribuir bastante aí para o processo habitacional do Estado e, sobretudo, de Anápolis. Espero, Leandro, que não seja tão longínquo o seu período lá, porque faço voto que você ainda tenha possibilidade de sentar lá no Congresso, ter uma boa votação e fazer a representação do município na Câmara Federal. Mas, onde estiver, sucesso.
Muito obrigado. De minha parte, quero aqui externar em nome da liderança do governo a grande perda que essa casa terá, a base aliada, em perder um combatente, com perfil combatente, embora com certeza o seu sucessor é um grande vereador, será um grande vereador pela sua competência, mas eu perco um soldado de linha de frente. Agora vou ter que me reinventar para arrumar mais um combatente de linha de frente, né, para me ajudar aqui no Brasil, senão daqui um pouco vai eu também para Goiânia, então para Brasília, porque do jeito que está eu estou ficando sozinho aqui no, na batalha. Mas, em nome da mesa diretora, eu quero desejar toda a sorte do mundo ao senhor vereador. Não tenho dúvidas que o governo do Estado ganha com a sua presença lá. E, com certeza, o senhor falou um brilhante trabalho e nós estaremos aqui aguardando o senhor no seu retorno. O requerimento está em votação.
Senhor presidente.
A discussão?
Senhor presidente.
Ainda discutindo, vereador Eli Rosa e depois o vereador Marco Carvalho.
O senhor me esqueceu, senhor presidente.
Perdão.
Sem problema. Tem falado o Leandro Ribeiro, a forma que ele trata, sobretudo, tendo testemunha de mim mesmo, me trata sempre muito bem. Com certeza, Leandro, a sua ida para lá vai representar a mostragem dos nossos homens que faz a Anápolis acontecer. A Anápolis caminha muito mais com poder econômico, com poder da CIA, sobretudo, né? A gente vê muitas coisas que aconteceram em Anápolis há algum tempo atrás, era sempre com o poder do capital. E o senhor, além de fazer com que a Anápolis tenha crescido com o poder de investimento que o senhor tem feito, que o senhor tem feito em investimento no nosso município, o senhor tem uma pegada muito forte também naquilo que é da política, né? Que é o nosso sistema capitalista e o nosso regime democrático. Então, eu acho que não teria ninguém melhor indicado para levar a representação da nossa cidade. Me entristece muito ao longo de todo esse tempo a Anápolis não ter uma participação no comando do Estado, não ter a participação dos nossos homens, das nossas mulheres que fazem a Anápolis acontecer. E o senhor é uma dessas pessoas que tem feito esse trabalho aqui como capitalista, como empresário. Com certeza absoluta vai fazer também um bom trabalho como político. Tenho uma admiração muito grande para o senhor e torço muito pelo seu sucesso. Muitíssimo obrigado.
Ainda na discussão, o vereador Marcos Carvalho.
Quero apenas cumprimentar o vereador Leandro Ribeiro e dizer da importância do trabalho para Anápolis, na luta pela moradia, pela expansão dos programas de habitação e, com certeza, Anápolis ganha com a sua indicação. Quero agradecer também pelo respeito e pela cordialidade na convivência aqui nesses 3 anos, é sinal de que as disputas políticas e partidárias não se colocam acima do respeito pessoal, da amizade e da construção de uma cidade melhor. Obrigado e parabéns.
Requerimento está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Parabéns, vereador Leandro. Faça um bom fruto do seu novo cargo lá em Goiânia. Requerimento aprovado.
Moções. Moção da vereadora doutora Trícia Barreto. Moção de apelo ao Ministério da Saúde para a Secretaria de Atenção Básica à Saúde e do Departamento de Gestão Integral. Qual que é essa moção de apelo? Ela não colocou. Departamento de Gestão Integral. Para que substitua a portaria número 48 de 1999 do Ministério da Saúde. Moção de aplauso do vereador Cabo Fred Caixeta. Moção de aplauso ao policial militar Sargento Lourenço, que obteve êxito na captura de um assaltante na sua residência na região oeste da cidade em dia de folga. Indicações. Indicação do vereador Jean Carlos. Indica ao governador do estado de Goiás e à SENEAG solicitando prorrogação do programa Goiânia de Saneamento Social, denominado Água Social. Indicação ao governador do estado e à SENEAG solicitando que seja priorizado a implantação de esgoto sanitário nos residenciais populares e que seja fixada a tarifa social de forma permanente às unidades habitacionais populares, advindo dos programas sociais Minha Casa Minha Vida e Agência Goiana de Habitação, AGEAB. Indicação da vereadora doutora Trícia Barreto. Indica o executivo solicitando a construção de um CMEI em Interlândia. Requerimentos. Requerimentos da vereadora Andréia Rezende. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras, em caráter de urgência, que seja realizada a construção de galerias pluviais em toda a extensão da Estância Vale das Brisas, Anápolis. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras, em caráter de urgência, que seja realizada pavimentação em toda a extensão da via na VB03, VB07 e VB08, Estância Vale das Brisas, Anápolis. Requer junto ao Prefeito Municipal de Anápolis, em caráter de urgência, que seja realizada a construção de uma praça de lazer com instalação de uma academia ao ar livre em uma área pública localizada de frente ao endereço Rua Geraldo Batista, quadra 8, lote 5, Residencial Bela Vista. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras, em caráter de urgência, que realize estudo técnico e viabilize meios de implementar sistema de escoamento das águas pluviais para conter uma erosão que se estende no final da rua L7, no Jardim Europa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada a operação de tapa-buraco em toda a extensão da rua Equador, quadra 17, bairro Boa Vista. Requerimentos da vereadora Cleide Lário. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte um redutor de velocidade quebra-molas na rua Rafael Tiburcio, no bairro Laranjeiras. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a retirada de entulho localizado na rua Rafael Tiburcio, em frente à quadra 4, lote 16, Vale das Laranjeiras. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras, solicitando em caráter de urgência o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Antônio Gomes Rabelo, Vivian Park. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras, solicitando em caráter de urgência o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Nacionalista, bairro Paraíso. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras o serviço de limpeza e roçagem de terreno localizado na rua Américo Oliveira Bittencourt, em frente à quadra 60, lote 23, Vivian Park. Requerimento do vereador Delcimar Fortunato. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras o serviço de roçagem manual na rua Olhos d'Água, em frente à quadra A, lote 27, Residencial Polo Centro. Requerimentos do vereador Edmilson. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito solicitar recapeamento na rua 6, quadra 8, lote 5, bairro São Joaquim. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transportes implantação de uma boca de lobo na rua Rafael Braga Tiburcio Praga, quadra 3, lote 10 e 11, Vale das Laranjeiras. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte solicitar implantação de uma boca de lobo na rua Odília, quadra 36, lote 27, bairro Vivian Park. Requer junto à Secretaria de Obras solicitar o serviço de tapa-buraco na rua Santa Mônica, bairro Residencial São Vicente. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras o serviço de tapa-buraco em toda a extensão do bairro Residencial São Vicente. Requerimento do vereador Frederico Godoy. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras, em nome do diretor Aldêncio, o recapeamento asfalto em caráter de urgência localizado na rua 10, quadra 11, lote 12, bairro de Lourdes. Requer junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, em caráter de urgência, o serviço de roçagem e limpeza na rua Evaristo da Veiga, quadra 32, lote 5B, Campos Elíseos. Requer junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano o serviço de roçagem e limpeza de lote em caráter de urgência na rua PB11, quadra 24, lote 23 e 22, Parque Brasília, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de troca de lâmpada localizado na travessa 1, quadra A, lote 6, bairro Santa Isabel, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente o o serviço de poda de árvore em caráter de urgência, localizado na rua Cristalina, quadra 18, lote 15, bairro Novo Paraíso. Requerimento do vereador Hélio Araújo. Requer, junto ao prefeito municipal, solicitando reforma e revitalização do parque da cidade. Requer, junto à diretoria da CNA, do serviço de tapa-buraco com massa asfáltica na rua 3, quadra E, lote 11N, bairro Vila Fabril. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na rua 2A, quadra 20, lote 1, bairro Vila Formosa, primeira etapa. Requer, junto à diretoria de limpeza urbana, o serviço de capina e roçagem de um lote baldio, na Avenida Ageu Batista, quadra 6, lote 21, bairro residencial Alphaville. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Sócrates Diniz, centro. Requerimento do vereador Jackson Charles. Requer, junto à gerência de iluminação pública, o serviço de revisão da iluminação conforme o endereço. Rua 11B, número 116, quadra 51, lote 2, Vila Formosa. Requer, junto à Secretaria de Serviços Urbanos, solicitando a revisão de iluminação no endereço Rua Independência, quadra 55, lote 21, bairro Branápolis. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de roçagem em toda a área situada no Jardim Alvorada, na Rua das Cerejeiras, quadra 42, lote 18, Jardim Alvorada. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de poda de árvore no endereço Rua Deocleciano Moreira Alves, sem número, no Colégio Estadual de Período Integral Dr. Mauá Cavalcante Sago, residencial Pedro Ludovico. Requer, junto à Secretaria Gerência de Iluminação Pública de Anápolis, solicitando a revisão da iluminação, conforme o endereço, Rua 9A, quadra 17, lote 10, Vila Formosa, primeira etapa. Requerimento do vereador Jean Carlos. Requer, junto à Secretaria Municipal de Comunicação, a implantação de placa de informações sobre a Praça dos Romeiros, no formato de QR Code. Requerimento do vereador Dr. José Fernandes. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco na extensão da Rua 12, quadra 10, bairro Jardim Calixto. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na extensão da Rua 11 Irmãos, quadra 16, bairro Jardim Calixto. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco na Rua José Neto Paranhos, quadra 8, setor Pedro Ludovico. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na Rua Franklin Roosevelt, quadra 6, bairro Nossa Senhora da Abadia. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na extensão Rua Antônio Xavier Nunes, quadra D, bairro Nossa Senhora da Abadia. Requerimento do vereador Lisier José Borges. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, a revitalização da rotatória na confluência das ruas 3, 4 e 5 e Rua Monteiro Lobato, no bairro Vilas João Luiz de Oliveira. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem na Praça Lázaro Bispo Marçal, em frente à Capela Santa Rita de Cássia, no bairro São José. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de revitalização dos 4 bancos de madeira da Praça Lázaro Bispo Marçal, localizado em frente à Capela Santa Rita de Cássia, no bairro São José. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada no poste da Rua Rotary, número 248, no bairro Jardim, Goiânia. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada na Rua Geni Ribeiro Guimarães, em frente à quadra 40, lote 20, no bairro Maracanã. Requerimento do vereador policial federal Suenda. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua 27, bairro residencial das Flores. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de patrulhamento e cascalhamento na Avenida da estrada vicinal situada à direita, logo após o Parque de Exposição Agropecuária, na BR-153, setor de chacras. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na rua Doutora Daílde Amorim, quadra 39, em frente ao lote 16, bairro Adriana Parque. Requer, junto à Secretaria Municipal de Obras, o serviço de contenção de erosão na rua Jorge Araújo, quadra 1, lote 5, residencial das Rosas. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de tapa-buraco na rua Pereira do Lago, quadra 51, lote 62, casa 1, bairro Jundiaí. Requerimento do vereador professor Marcos. Requer, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o serviço de roçagem e limpeza na rua Independência, quadra 26, lote 8, Vila Mariana. Requer, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitar a construção de uma praça na rua L15, esquina com a rua Quintino Ferreira da Silva, quadra 13, Jardim Europa. Requer, junto à Secretaria de Meio Ambiente, solicitar a reforma e construção de uma academia de terceira idade na praça, rua SC8, esquina com a rua SC9, bairro Santa Clara. Requer encaminhamento ao excelentíssimo prefeito Alberto Naves, solicitando a convocação de 100 candidatos do cadastro de reserva do concurso de professores da rede municipal de ensino. Requerimento da vereadora doutora Trícia Barreto. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, visto tapa-buraco em toda a extensão da rua 6, quadra 13B, lote 58, setor industrial Monique Calixto. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem e limpeza do canteiro central, em toda a extensão da avenida Cantor Senhorzinho, no bairro Polo Centro. Requer junto à Companhia Municipal de Saneamento de Goiás, Saneago, em caráter de urgência, visto tapa-buraco na rua Firmo de Velasco, esquina com o Barão de Cotegipe, setor central. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, a revitalização de playground e de caixa de areia na Praça Badia Daia, na Avenida Mato Grosso, número 266, no bairro Jundiaí. Requerimentos da vereadora Celiane da SOS. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de poda de árvore na rua Cruzeiro do Sul, número 54, Vila Santa Maria. Requer, junto à Secretaria Municipal de Obras, o serviço de tapa-buraco na rua Cruzeiro do Sul, quadra 9, lote 4, Vila Santa Maria. Requer, junto à Secretaria Municipal de Obras, o serviço de tapa-buraco no cruzamento da rua Cruzeiro do Sul com a rua José Gomes de Paula, Vila Santa Maria. Requer, junto à Secretaria Municipal de Obras, o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da rua José Gomes de Paula, Vila Santa Maria. Requerimento do vereador Dr. José Fernandes. Requer, junto à Secretaria Municipal de Obras, serviço de poda de canteiros em toda a extensão da rua JM59, bairro Jamil Miguel. Requerimento do vereador João da Luz. Requer, junto à Secretaria Municipal de Obras, a manutenção das bocas de lobos, localizada na Avenida Pedro Ludovico, número 4792, bairro Gibran, El Raj. Requer, junto à Secretaria Municipal de Obras, o serviço de tapa-buracos em toda a cidade de Anápolis. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de pavimentação asfáltica no final da rua JP5, quadra 6, lote 5, Jardim Primavera. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de poda de ar na rua Almiro de Amorim, quadra 11, lote 14, bairro Filósofo Machado. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, a efetivação do serviço de revitalização da pintura, de sinalização ou construção de lombo, faixa, em frente ao Colégio Valmir Bastos, no bairro Jardim Europa. Sem mais moções, indicações e requerimentos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Café de Cacheta. Requerimento, moções, indicação estão em discussão. Discutindo, vereador João da Luz.
Discutindo depois.
Discutindo. Obrigado, presidente. Nós estamos vendo aí
vários vereadores pedindo aí o tapa-buraco em várias ruas, em várias regiões. Eu apresentei um requerimento solicitando um mutirão. Nós precisamos que a Secretaria de Serviços Urbanos ataque todos os bairros. Principalmente aqui, ó, Vila Formosa, Filócio Machado, Maracanã, Pirineus, Santa Maria de Nazaré, Boa Vista, Recanto do Sol, o bairro Leblon e Copacabana. São muitos bairros que está parecendo um queijo suíço mesmo. Não tem jeito mais de transitar nas ruas. Nós precisamos de uma efetividade por parte da secretaria, do nosso secretário, o Ederson, que ataque de forma imediata, porque os prejuízos estão sendo grandes. Prejuízo de um veículo que quebra a roda, acidentes. Então, realmente, não dá mais para esperar. Nós precisamos que a nossa Secretaria de Obras coloque esse trabalho em ação na cidade inteira. A cidade inteira está prejudicada com os buracos, crateras na nossa cidade. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz.
Discutindo.
Pior, João, que você está certo num ponto e no outro. Por exemplo, semana passada fez um tampa-buraco ali, todo mundo sabe que eu moro no bairro de hoje, e essa chuva que deu arrancou tudo, ficou um tema mais esquisito. Então, tem que esperar o tempo dar uma firmada para realmente fazer. Porque senão você tampa hoje, o solo está úmido, a primeira chuva que dá, arranca tudo. Sequência, vereador Jean Carlos, depois vereador Frederico Godoy.
Obrigado, presidente. Havia adiantado já na tribuna, mas como está em votação hoje as indicações, solicitando aqui ao governo do Estado de Goiás e a Saneag para a prorrogação do programa goiano de saneamento social, programa denominado Água Social, onde 77 mil pessoas podem ser beneficiadas e muitos milhares desses aqui em Anápolis. Nós esperamos que seja prorrogado e que aquelas pessoas que se enquadrarem no programa, acho que tem que ter renda per capita até R$ 120,00, 20 metros cúbicos por unidade habitacional e estar inscrito no Cade Único. E são 12 meses. Agora a solicitação é essa, a prorrogação do programa. E também ao governo do Estado de Saneac, priorizando a implantação de esgoto nos residenciais populares advindos dos programas habitacionais da GEAB e o Minha Casa Minha Vida, e a fixação do tarifa social de forma permanente nessas unidades habitacionais. Está aí, inclusive, vou estender isso ao nosso colega Leandro, como novo integrante da GEAB, para quem sabe também intervir em favor dessas indicações e em favor da população nesse sentido de implantar a tarifa social aos programas habitacionais daquela agência habitacional. Também nos requerimentos solicitando à Secretaria de Comunicação a implantação da placa de informações via QR Code na Praça dos Romeiros. Nós que ali acabamos de transformar ela, fazer o tombamento dela em patrimônio histórico, cultural e religioso, que essa placa que foi instalada em alguns pontos possa também ser instalada na Praça dos Romeiros e ali as pessoas possam acessar a história daquele local. Devolvo a palavra.
Em sequência, o vereador Frederico Godoy.
Obrigado, presidente. Presidente, eu vou apresentar um requerimento dessa casa, pedir, Jean, ao prefeito a prorrogação do IPTU, tendo em vista que tenho certeza que todos os vereadores devem estar recebendo o seu celular aí. O sistema do Zap da prefeitura está congestionado e a internet também está travando. Então, a população anapolina e muitas pessoas não estão conseguindo puxar seu IPTU. Então, eu acho que seria salutar por parte do prefeito municipal de Anápolis, da prefeitura, essa prorrogação do IPTU. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Felipe. Comunicando. Acho que seria importante mesmo, pelo menos até o quinto dia último do mês que vem, é o prazo que o pessoal recebe para poder estar pagando seus débitos aí. Vereador Soen, discutir? Vereador Hélio.
Discutindo, presidente. É só um requerimento nosso, nós fizemos a essa casa, direcionada ao Executivo, onde solicita e pede, acho que é a vontade de vários vereadores aqui, não só dos vereadores, mas da população anapolina, a reforma do parque da Matinha, que há alguns anos já requer aquela reforma. E esse é o pedido do vereador Hélio, do nosso gabinete,
da comunidade, não só da comunidade anapolina, mas de todos os anapolinos, a vontade de ver novamente o Parque da Matinha funcionando, com crianças usando aquele parque. Enfim, esse é o pedido ao executivo que a gente direcionou. Eu devolvo a palavra, presidente.
Vereadora doutora Trice e depois vereadora Seriane.
Discutindo.
Só para falar sobre a minha moção de apelo ao Ministério da Saúde / Secretaria Municipal de Saúde para fazer alteração na portaria que prevê a mudança da lei do planejamento familiar. Para que essa lei seja instituída aqui no município, essa portaria precisa ser mudada, senão as mulheres que estão me procurando, estão mandando mensagem e falando que a gente não está podendo fazer laqueadura, então teve alteração na lei, mas a gente ainda precisa da autorização do marido, ou então a idade não abaixou para 21 anos, a gente precisa que essa portaria seja ajustada, senão a cirurgia não pode ser realizada aqui em Anápolis. Obrigada.
Vereadora Seriana, SOS.
Vereador Hélio, sobre a Matinha que o senhor estava escrevendo, inclusive a minha emenda impositiva foi para a Matinha, que é algo que a gente já acompanha há vários anos, há mais de 10 anos, e a Matinha realmente precisa de um olhar diferenciado para ela, porque é um local onde tem muitas pessoas, né, que participam, tem crianças, e é um local também de muito abandono de animais. Inclusive, essa semana tinha uma American Bull abandonado, abandonaram uma caixa de filhotes e uma caixa de filhotes de gato. Então, assim, é um local que precisava de muita atenção, até porque a população tem um carinho especial pela Matinha. Né? Inclusive, meus filhos cresceram dentro da Matinha. Então, seria de muita importância que todos nós, vereadores, né, realmente nos empenhássemos, né, para que, aí junto com o Executivo, que a Matinha tivesse realmente, né, uma reforma, colocasse as câmaras. O vereador Jean também é um vereador que sempre tem defendido também a Matinha. E ele sabe, né, eu também sei do comprometimento dele também com ela. Então, assim, a gente deveria, assim, realmente nos unir para que a Matinha, de fato, tivesse uma reforma, de fato, pudesse acontecer, colocar as câmeras, para que a população ali do bairro, não só do bairro, mas toda a população de Anápolis que frequenta, e as crianças, também pudesse, né, estar em segurança. Eu vou falar, presidente.
Vereador Reamilto e, na sequência, o vereador policial federal Suenda.
Bom, quero contribuir aqui com a fala do Parque da Matinha. O Parque da Matinha, de fato, foi diversos anos, por décadas, né, o único entretenimento que nós tínhamos no nosso município. Né, o prefeito Alberto Naves, com muita diligência e inteligência, foi descentralizando. Hoje nós temos diversos parques no nosso município, né, através de praças ou até mesmo parque linear, que tem trazido também o esporte. Bom, ali é um grande complexo. É, nós tivemos ali, quando criança ainda, eu participei da escola de música ali com o professor Eliseu, né? E aí, já na minha adolescência, na parte de baixo, eu participei ali onde era o quartel da Guarda Mirim, né, no ano de 94. E eu pude ir ali, naquele espaço ali, aprender Ordem Unida, enfim, uma nostalgia da minha mente, né, quanto à Guarda Mirim. Inclusive, um indicativo para o nosso prefeito quanto a esse processo, o guarda-menino ou a gente, né, que possa ser estudado e discutir para a nossa população de adolescente. Bom, ali no antigo prédio do quartel da guarda-menino, que foi também sorveteria, doceria e outros, agora será implantado a clínica escola do autista. Já está em processo, desenvolvimento, já a obra já está já iniciada, já tem trabalhos ali já acontecendo. E eu quero aqui parabenizar, né, o prefeito, né, por entender que ali é uma logística muito bacana, muito importante, né, quanto ao transporte coletivo, quanto ao transporte de carros utilitários ou outro, um acesso muito importante e também um ambiente bem arborizado que poderá trazer tranquilidade aos autistas, né. Creio eu ainda que será o primeiro centro de referência do Centro-Oeste para os autistas, Clínica Escola do Autista Casa Azul, onde teremos aqui o atendimento para boa parte da nossa população autista em Anápolis, que hoje já tem aí alguns dados cruzados, que chega aproximadamente a 1.500 autistas. Então, é uma das participações ali da antiga Parque da Matinha, acontecerá a Clínica Escola do Autista. Muito obrigado, eu vou falar.
Policial Federal Suender.
Apenas nessa discussão também, dizer ao vereador Hélio, né, que é importante o seu requerimento, vereador, Eu já estive também lá no Parque da Matinha, fizemos aí uma indicação também para revitalizar. Infelizmente, o Executivo não, até hoje não deu a resposta dessa revitalização, né? Ombreando aí contigo essa luta, a gente já teve lá, fez indicação, cobrou do Poder Executivo, mas até o momento nada foi feito. Então, concordo aí com o seu requerimento. Feliz aí de ver outros vereadores realmente cobrando aquele local, porque o Parque da Matinha é muito importante para a população em geral, né? Então ele tem que ser revitalizado, ele é muito agradável, né, estar ali, as pessoas gostam muito de estar nesse parque, utilizar, e realmente ele hoje ele não está servindo à sociedade como deveria servir. Então a gente fez a indicação, né, cobramos essas indicações, colocando de novo essas indicações, e agora, né, você coloca o requerimento, espero que ajude aí e conto com o nosso apoio para que realmente o Executivo providencie o mais rápido possível a revitalização daquele parque lá.
Obrigado, vereador Suender. Requerimento, moções, indicações está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Contrário, se manifesta, aprovado pela unanimidade dos presentes.
Comunicando.
Já abre a comunicação, vereador Suender. Vereador Suender, só está escrito pela comunicação.
Ok. Utilizo esse espaço aqui para duas situações. A primeira, parabenizar ali o pároco da São Francisco, Frei William, sobre toda a condução da Semana Santa, juntamente com todas as pessoas, colaboradores, sacerdotes ali, né, juntamente com todas as pessoas envolvidas ali na programação da Semana Santa, também parabenizando a comunidade jovem da Santa Maria dos Anjos e a Cojosma e Cojofra, comunidade jovem também da São Francisco, que fez uma encenação brilhante ali relacionada à Paixão de Cristo. Então, parabenizar todos os jovens ali da comunidade São Francisco, através da Cojofra, e da comunidade Santa Maria dos Anjos, através da Cojosma. Parabenizar e enaltecer a brilhante apresentação na Via Sacra Paixão de Cristo, que foi na sexta-feira. E outra comunicação também, gostaria de trazer aqui a notícia de pêsames, né, para a família do vigilante Francismar Gomes, um vigilante que eu conheci atuando, né, na fiscalização dos bancos. Ele atuava na vigilância, na segurança privada do Banco do Brasil, e infelizmente ele perdeu sua vida num acidente aí nas águas de um rio, né? E acabou perdendo a sua vida, e a família, né, está toda enlutada, e a gente abraça a família nesse momento do meu amigo vigilante Francismar Gomes. Francismar, vigilante importante, amigo, parceiro, que sempre defendeu a categoria com seu trabalho, né, importante dentro da vigilância bancária. Então, a família do Francismar aí, eu quero enaltecer o Francismar, onde eu conheci, e quero também dar meus pêsames aí à família.
A Câmara Municipal participa com Vossa Excelência, dando os pêsames também à família, tá? Na sequência, vereador Jean, em comunicação.
Já, presidente, também quero fazer aqui uma comunicação de oferecimento e expressar nossas condolências à família da dona Jovina, pelo falecimento dela, moradora ali antiga do bairro Maracanãzinho, atuante, membro ali da comunidade da Capela Nossa Senhora Aparecida. Era uma pessoa muito querida por todos da comunidade, uma pessoa fervorosa, de caridade. Então, nós expressamos aqui nossos sentimentos aos familiares, amigos, a toda a comunidade da Capela Nossa Senhora Aparecida do bairro Maracanãzinho. Fica aí o nosso pesar pelo falecimento da dona Jovina, né? Sentimentos a todos os familiares e amigos. Ainda, presidente das comunicações, também cumprimentar o padre Diego pelos trabalhos realizados ali em torno de todos os eventos da Semana Santa, desde o Domingo de Ramos, as várias procissões que ocorreram, até o Domingo de Páscoa ali, com a ressurreição de Cristo sendo celebrada. E cumprimentar, inclusive, também a CMTT, especialmente aí os agentes de trânsito que tiveram conosco. Declinar o nome aqui de alguns, mas sintam todos cumprimentados. O Wagner, o Roberto, todos os demais que contribuíram ali com o apoio à segurança do trânsito nas várias posições que ocorreram. E, por último, também, apenas fazer uma menção em relação ao Parque da Matinha. Há muito também nós pleiteamos a recuperação. Nós temos um embrolho ali. Só vai se resolver se instalar uma nova empresa para o gerenciamento do parque se houver subsídio municipal. Porque não tem vantagem financeira às empresas. E tem, as empresas que têm know-how querem ter lucratividade. Então, só se o município realmente falar, vou comprar 10 mil ingressos por mês, aí sim nós teremos novamente um parque verdadeiramente reinstalado. E, logicamente, a segurança, as medidas que possam ser implementadas para a melhor condição ali dos que procuram o Parque da Matinha, que nós estamos gostando ali. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Eu quero aqui, em comunicação, agradecer a vereadora André Rezende, o vereador primeiro secretário Cabo Fred Cacheta, a vereadora terceira secretária Cleide Lário, meu amigo, meu irmão que está do meu lado aqui, vereador Deusmar Fortunato, vereadora doutora Trícia, vereador Edmilson, vereador Rosa, meu segundo secretário, vereador Frederico Godoy, vereador Hélio, vereador e vice-presidente da casa, Jackson Charles, vereador amigo Jean Carlos, vereador João da Luz, vereador João Feitosa, vereador doutor Zé Fernandes, vereador e irmão Leandro Ribeiro, que está indo para Goiânia, mas sabe que a nossa parceria continua aqui, você é o meu candidato a prefeito, vereador Lisier Zé Borges, vereador Luzimar Silva, cumprimentar aqui o Suender, policial federal Suender, professor Marcos, vereador Reamilton, vereadora Seriane, da SOS, e vereadora Thaís Souza, pelo apoio desses 100 dias de apoio na mesa diretora aí, qual a gente está com o presidente. Obrigado. Se hoje a mesa diretora tem sucesso, é graças ao apoio de todos os vereadores. Eu costumo dizer que aqui dentro da Câmara Municipal somos todos vereadores e aqui tem uma mesa diretora para poder dar o suporte aos vereadores dessa casa. E a mesa diretora vai continuar nesse sentido, trabalhando para poder ajudar o efetivo da casa, para ajudar o comissionado, trabalhando para poder ajudar o vereador a desempenhar o seu papel, seja ele da oposição ou situação. Aqui, dentro da Câmara, para a mesa diretora, não existe o vereador oposição ou situação, existe os 23 vereadores. E agradecer a você aí, da nossa cidade, você que nos deu a oportunidade de retornar à Câmara Municipal, os primeiros 2 anos como vice-presidente, e agora agradecer os colegas que me deu um voto de confiança para estar aqui. Eu sei que tem uma colega ali, a Seriane, se fosse hoje, já teria o seu voto, né, vereador Seriane, porque você sabe da maneira correta que a gente dirige a casa aqui como presidente, e é dessa forma que nós, na mesa diretora, né, vereador Fred Cacheta, que a gente vai continuar fazendo sempre o melhor para a Câmara Municipal e principalmente para a sociedade anapolina. Não havendo mais nenhum inscrito pelas comunicações, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão e convoco outra para amanhã, dia 11, em horário regimental, às 9:30 da manhã.
Muito bem, concluída mais uma sessão.